Começa agora, aqui pela rádio Boas Novas, o programa Emater e o Campo. É a Emater promovendo o desenvolvimento agrícola através da extensão rural.
Bom dia, amigo agricultor e agricultora, trabalhadores e trabalhadoras rurais desse nosso querido estado de Rondônia. A partir de agora, você ouve aqui pela rádio Boas Novas o programa Emater e o Campo, que vai estar com você até às 7 horas da manhã deste sábado. O programa Emater e o Campo é uma produção da assessoria de comunicação da Emater Rondônia e tem a apresentação de Irene Mendes.
E Enoque de Oliveira.
Com trabalhos técnicos na edição de áudio, o Robson Paiva. Bom dia, Irene.
Bom dia, Enoque. Bom dia, Robson. Bom dia a todos os nossos ouvintes de norte a sul do estado de Rondônia. Tenho o imenso prazer de estar com vocês desde o início da manhã, trazendo informações e serviços de utilidade pública para você que nos ouve aqui em Porto Velho, e nos mais distantes rincões da nossa Amazônia. Você que está acampado fazendo manejo florestal, receba meu abraço. Fique com o rádio ligado enquanto prepara o café e bom trabalho. E não esqueça de se proteger contra acidentes com animais peçonhentos, aranhas, cobras e até de taturanas. E também as bonitinhas, mais perigosas lagartas de fogo.
Tem razão, Irene. Temos que trabalhar, mas não podemos deixar de usar os equipamentos de proteção, como calças de brim, camisas de manga longa, botas ou botinas, de preferência as de cano longo. E também chapéu. A maioria dos acidentes com cobras são mordidas nos tornozelos e também nos calcanhares. Às vezes, também as cobras podem morder nas mãos. Taturanas, que são as lagartas de fogo, tem maior incidência de ataque nos dedos das mãos. E às vezes, com um simples toque da mão numa árvore, a gente termina tocando numa taturana, uma dessas lagartas, que são bastante perigosas. E às vezes dão febre, dores e infecções. Já tive notícia de que provoca até aleijo nos dedos, por causa da infecção.
E no programa de hoje você vai ficar sabendo como se proteger de processo na Justiça do Trabalho. O advogado Flávio Gaspar diz por que é preciso fazer contrato de arrendamento, contratos para meieiros de cacau e café e outros trabalhadores.
E teremos também uma entrevista com o engenheiro agrônomo Giovanni Tomiasi, lá de Alvorada do Oeste, que traz informações importantes sobre o cultivo do inhame. E se você quer começar uma lavoura nova em sua propriedade, preste atenção, que nesta entrevista você vai ficar sabendo como cultivar o inhame e quais as vantagens dessa cultura.
Também conversa conosco o gerente Diomazino do escritório local da Emater Itapuã do Oeste, município que tem um grande trabalho na área do meio ambiente. Parte das terras do município estão sob a influência do lago da usina de Samuel e ainda a flona do Jamari.
Você também fica informado das últimas notícias sobre agricultura no Brasil, pesquisa de preços, previsão do tempo e outras informações.
Vamos agora ouvir uma bela música, não saia daí que já já estaremos de volta.
O recanto onde eu moro é cheio de lindas belezas. Os passarinhos cantam cedo, enfeitando a natureza. Ouço cantar a sirena no alto do chapadão. O galo canta na porteira, o relógio marca 4:30. É hora de levantar. É assim a vida lá no campo, como é lindo o meu recanto. posso dizer com certeza, quem tem Jesus não tem tristeza, a vida é uma beleza. Eu faço uma oração agradecendo ao meu Senhor, depois tomo meu café, o trabalho faço com amor, tiro leite e faço queijo, e molho a plantação, jogo milho pras galinhas, amo mandioca, faço farinha, e a sobra do leitão. É assim a vida lá no campo, como é lindo meu recanto. Posso dizer com certeza, quem tem Jesus não tem tristeza, a vida é uma beleza. Aqui eu tenho de tudo, e tudo que eu planto dá, 10% devolvo ao Senhor, o resto é pra nós desfrutar. A família é abençoada, minha esposa é sábia no lar. Quando chega a tardezinha, eu desço lá pra biquinha, como um banho pra refrescar. É assim a vida lá no campo, como é lindo meu recanto. Posso dizer com certeza, quem tem Jesus não tem tristeza, a vida é uma beleza.
Escuta, minha gente, tem história pra contar, de um homem que viveu e o leite não quis tomar. Era fraco, coitado, nem podia trabalhar, quando veio um grito alto que agora vou falar.
Não aguenta?
Bebe leite, bebe leite, sua força renovou e o mundo clareou. Toma então, minha gente, todo mundo toma leite.
Aí vai, cansei.
Então, bebe leite, sua força renovou e o mundo clareou. Bebe leite.
Campanha Qualidade do Leite, Emater, Sebrae, Embrapa, Seagri e parceiros.
Estamos apresentando o programa Emater e o Campo. É a Emater promovendo o desenvolvimento agrícola através da assistência técnica e extensão rural.
Voltamos com o programa Emater e o Campo, há 17 anos no ar, produzido pela Assessoria de Comunicação da Emater Rondônia. Emater Rondônia é uma entidade autárquica criada em 31 de agosto de 1971. Há 46 anos promovendo o desenvolvimento rural no estado de Rondônia, pioneira em ações voltadas ao homem do campo. E este é o seu programa Emater e o Campo, o programa do amigo agricultor. E aí, Enoque, temos muita chuva e ainda dá para plantar alguma lavoura antes do fim do nosso inverno amazônico?
Mas sem dúvida, vamos ter ótimas oportunidades de plantio agora depois da colheita do arroz ou do milho. Se a opção do agricultor for pelo plantio do feijão, é melhor começar aproveitando as áreas aonde plantou o milho na primeira safra. E se ainda não colheu, é melhor fazer a dobra do milho para evitar que entre água nas espigas. E o agricultor pode fazer a limpeza da área com herbicida ou uma capina mecânica, com enxada ou então com cultivador, extração animal ou motorizada. Mas, se preparar com herbicida, tem a vantagem de deixar uma cobertura no solo com a vegetação morta e isto diminui a incidência da doença da mela do feijoeiro. Mas quem não quer usar veneno, faz a capina mesmo. E faz os tratos culturais normalmente, torcendo para uma boa distribuição de chuvas e sol. Porque com muita chuva, aumenta o perigo da mela do feijoeiro.
E agora vamos às entrevistas. Quem conversa com Enoque de Oliveira é o gerente de Omazino, do escritório local de Itapuã do Oeste, que fala sobre as ações realizadas no município para a implantação de florestas plantadas e também sobre a extração da madeira nativa.
Itapuã do Oeste é um dos municípios de Rondônia que tem muito trabalho ambiental. Lá está sob a influência do Lago da Usina de Samuel. E outra parte do município está ocupada com a flora do Jamari, que é a Floresta Nacional do Jamari, que é cuidada pelo Instituto Chico Mendes e tem agora um grande manejo florestal sendo executado lá na Floresta do Jamari. Mas uma coisa importante que os agricultores estão fazendo com orientação da Emater Rondônia, lá em Itapuã do Oeste, são as florestas plantadas. E é isso que também vamos perguntar como está acontecendo.
É isso aí, Enoque. Fique agora com a entrevista.
Olá, amigos ouvintes do programa Emater e o Campo. Nós temos a imensa satisfação de conversar agora com o gerente da Emater lá no município de Itapuã do Oeste. Bom dia, colega de Amazino.
Bom dia, doutor Enoque. É um prazer imenso a todos os nossos ouvintes, aquele nosso bom dia especial.
Pois é, nós temos aqui uma audiência muito boa, muita gente nos ouvindo nesse horário da manhã e todo mundo quer saber. Nós aqui, do estúdio, e os agricultores também querem saber, porque vocês aí no Itapuã iniciaram o ano já contratando crédito rural, né?
Graças a Deus. Isso foi graças a um pedido do nosso presidente da Emater, o Chiquinho da Emater, né, assim como é conhecido.
Uhum.
E de novembro para cá, nós realizamos quatro mutirões de crédito rurais no município aqui de Itapuã, surtindo um efeito muito positivo. Foram 72 propostas elaboradas só no mutirão.
Uhum. Né?
Aí dentro dessas propostas aqui, nós podemos elaborar o Pronaf Mais Alimento, o Pronaf Mulher e o Pronaf Floresta.
Poxa,
graças a Deus.
Muito bom, vocês estão trabalhando aí diversas linhas de crédito. E algumas dessas linhas de crédito despontam. Eu acredito, pelo que eu vejo da maioria do crédito realizado no estado, muita gente faz o crédito para bovinocultura de leite, especialmente melhoria de curral, cerca e às vezes compra de animais. Mas tem tu falaste num diferencial: Pronaf Mulher, Pronaf Jovem e Pronaf Floresta, né?
Isso.
Três linhas bem interessantes. Alguns desses créditos, como é o caso do Pronaf Floresta, aí o município tem um certo destaque, porque me parece que o percentual em relação ao total foi muito bom, né? De Pronaf Floresta. As pessoas realmente aí estão interessadas em cultivar floresta, né?
Enoque. Graças a Deus foi com essa nossa nova política, né? E essa necessidade hoje que o produtor está vendo de recompor a área degradada, o banco já tinha essa linha de crédito, né, especial aí para o pequeno produtor, que era o Pronaf Floresta. E isso trouxe, assim, como é um município que já produz muita castanha, nós temos aqui a flora Jamari 1 e 2, em que é possível já fazer esse manejo. E então, muitos que estão na área rural trabalham também nessa parte de extrativismo da castanha do Pará.
Excelente. E nesse Pronaf Floresta entra o cultivo da castanha?
Esse daqui, a maioria, quer dizer, em todos eles, né, em 100% das propostas elaboradas, contemplou aí o plantio da castanha do castanha do Brasil, né, não é mais da castanha do Pará.
Ah, tá certo. Então, no caso aí, o interesse dessas propostas de crédito não é simplesmente a produção madeireira, mas é a produção de espécies frutíferas, como é o caso da castanha, e também a recomposição de áreas de reserva, né?
Isso. Aqui, como é que ficou aqui se desenhado esse crédito? Vamos primeiro começar os números, né? Das 72 propostas que foram elaboradas, foi dia 16 agora desse mês, o Banco da Amazônia, junto com o presidente nosso da Emater, esteve aqui em Itapuã e assinou o contrato de 22 propostas, né, já inicial. Aí, dentre essas 22 propostas, 17 foram de Pronaf Floresta e contratamos um Pronaf Jovem, né, que foi aqui uma moça que foi contemplada com o Pronaf Jovem aqui no município de Itapuã, o nosso primeiro Pronaf Jovem daqui da região do Madeira Mamoré. Então, isso para nós é até um motivo de satisfação de poder ajudar o jovem do campo.
Pois é, e fala inclusive um pouquinho mais sobre isso, porque deve ter muito jovem trabalhando com os pais e tal. Qual é como é que a gente caracteriza essa questão do Pronaf Jovem? O jovem deve ter uma parcela à parte, trabalhar dentro da propriedade do pai, como que é?
Hoje... Ele tem que estar enquadrado dentro da idade, né? Conforme está lá dentro da circular, dentro da resolução, aliás. Esse jovem, ele tem que estar morando junto na unidade familiar, junto com o titular, que é o pai. E ele pode ter a sua renda à parte. Às vezes ele tem ali uma atividade que ele está querendo tocar à parte, sozinho, né? Além da atividade em conjunta com a família, mas aí ele quer ter a sua renda, a sua receita. E aí ele nos coloca essa proposta, a gente elabora ela e encaminha para o banco. E aí é dentro das mais, é fazer que nem o outro, aquilo que contempla dentro do investimento do Pronaf, nós estamos aí ajudando aí o Pronaf, o jovem dentro da família.
Tá, e tu falaste dos 22, 17 foram floresta, né?
17 foram floresta.
Esses projetos, como tu disse, 100% deles inclui o cultivo da castanha e também são de recomposição de reserva legal, né?
Parte vai ser para... Poucos foram para reserva legal, né? Para aumentar aí essa cota. E os outros foram para realmente aproveitar aquela área do imóvel que estava degradada, ou que não tinha muito uso, a pastagem não conseguia permanecer devido o próprio solo, né?
Uhum.
Que ficava muito oneroso aplicar o corretivo e fertilizante. Então ele optou, já que tinha que gastar com adubação, tá sempre renovando a pastagem, ele optou por colocar ali, implantar esse sistema agroflorestal.
É uma cultura aí, permanente, né?
Isso. Aí dentro dessas espécies nós temos aí o que se despontou, a castanha do Pará, o açaí, o cupuaçu, o café e o cacau.
Excelente. Bom, nós ficamos por aqui com essa entrevista por causa do nosso tempo que está praticamente no fim. Mas nós ficamos muito satisfeitos de ver que está já havendo uma diferenciação. O povo não está financiando apenas vaca de leite e cerca. O pessoal também está financiando culturas, e no caso, cultura permanente. Com a vantagem, esse Pronaf Floresta, ele tem um prazo maior para pagar e uma carência maior também. O agricultor tem mais um tempo para se preparar. Eu gostaria que tu finalizasse essa entrevista falando disso e depois se despedisse dos nossos ouvintes.
Então, o Pronaf Floresta, ele vem aqui trazer 12 anos de carência, né, para o produtor, que é um prazo em que ele vai trabalhar daí com essas culturas, que é o prazo que a castanha tem já para começar a produzir, que são castanhas melhoradas, já enxertadas, né, às vezes alguns já estão optando já por clones da castanha, e ele tem 8 anos para pagar, ou seja, o Pronaf Floresta tem aí, o produtor vai ter 20 anos aí para pagar daí esse financiamento, um prazo muito bom, bem esticado para ele, que vai caber no bolso dele. E além disso, Enoque, ele vai poder também fazer os outros Pronafs, Pronaf mais alimento para investimento e custeio dentro da sua propriedade.
Uma coisa não atrapalha a outra, né?
Não vai atrapalhar.
Certo. Muito obrigado, Gilmazino. Nós ficamos por aqui, mas desejando um bom trabalho e sucesso aos agricultores aí do Itapuã do Oeste.
Eu agradeço, Enoque. Agradeço ao programa Matéria e o Campo. E agradeço a cada um dos ouvintes que sempre tem aí nos apoiado, sempre nos ouvido. E também curtido muito também os nossos vídeos que a gente coloca e as nossas fotos que a gente coloca dentro da mídia, né? E dizendo que Rondônia daí só tem a ganhar, o produtor só tem a ganhar com esses investimentos. E agradeço a todos e desejo a todos aí um bom dia. E que vamos seguir aí com o Crédito Rural e fazendo aí, promovendo o desenvolvimento sustentável do homem do campo.
Muito obrigado, bom dia e sucesso.
Há tempos o homem do campo tem um companheiro. Dois fortes semeando juntos o futuro deste estado inteiro. Em Matéria eu posso contar, em Matéria o futuro está na força do nosso trabalho, sempre juntos. Em Matéria eu posso contar, em Matéria o futuro está na força do nosso trabalho. Emater.
Estamos apresentando o programa Emater e o Campo. É a Emater promovendo o desenvolvimento agrícola através da assistência técnica e extensão rural.
Estamos de volta com o nosso programa Emater e o Campo, um programa da Emater Rondônia, uma autarquia do governo de Rondônia. Eu já quero aproveitar o momento para mandar um abraço todo especial aí para todos os nossos ouvintes de norte a sul do estado de Rondônia, também a dona Sabazinha, que eu tenho certeza que está ligadinha com a gente. Um abraço, dona Sabazinha, um abraço todo especial para minha mãe Margarida. Também um abraço para todos os extensionistas da Emater Rondônia que estão aí ligados conosco desde as 6 horas da manhã.
Obrigado pela audiência, dona Vera, aí na linha C01. Também para os nossos amigos do assentamento Santa Rita, São Domingos, que fazem aqui a feirinha de cada sexta-feira, cada 15 dias, né? A feirinha aqui do pátio da Emater Rondônia.
Aproveitando também, quero mandar um abraço especial para a irmã Rita, lá no bairro Eletronorte, que está aí ligadinha no nosso programa. Sinta-se abraçada, irmã Rita. E se você quiser participar do nosso programa, acesse nosso site pela internet emater.gov.br.
Para falar com o programa Emater e o Campo ou com tirar qualquer dúvida, fale com um de nossos escritórios. A Emater Rondônia tem escritórios em todos os municípios e nos principais distritos. Você visita o escritório da Emater Rondônia e tira sua dúvida ou manda um recado aqui para o programa Emater e o Campo.
E agora vamos à entrevista com o engenheiro agrônomo Giovanni Soares, de Alvorada do Oeste, que traz informações importantes sobre o cultivo do inhame. Se você quer começar uma lavoura nova em sua propriedade, preste atenção nesta entrevista, porque o inhame pode ser uma ótima oportunidade para você, amigo ouvinte.
Amigos ouvintes do programa Matéria e o Campo, nós temos imensa satisfação de fazer contato agora com o escritório local da Emater em Alvorada do Oeste. E vamos conversar com o extensionista Giovanni, que é engenheiro agrônomo e trabalha com essa cultura do inhame desde que ela iniciou lá no município. Bom dia, Giovanni.
Bom dia, Enoque. Tudo na paz, meu irmão?
Tudo em paz por aqui, no Porto Velho. E nós gostaríamos de saber como anda a animação dos agricultores aí em Alvorada em relação a essa cultura que vocês representam muito bem, essa cultura do inhame, que a EMATER tem trabalhado aí no município?
Então, hoje a cultura do inhame aqui, os produtores estão muito animados, estão a todo vapor aqui, investindo muito mesmo, porque o retorno é muito bom, né? A Associação dos Inhameiros aqui de Alvorada do Oeste já realizaram todo o plantio dessa cultura, tanto do inhame da Costa como o Cará Santomé, né? E estão aguardando aí um bom desenvolvimento da cultura para se ter uma boa colheita e uma remuneração adequada aqui para eles, para que eles possam investir cada vez mais aqui na região do município de Alvorada do Oeste.
A plantio do inhame acontece no início do período chuvoso, não é?
Isso, no início do período chuvoso, e tem um ciclo aí em torno de 180 dias, né? Aproximadamente 6 meses aqui na região de Rondônia, né?
Certo, então aí a partir do final de outubro já começou o plantio?
Já começou o plantio aqui, o pessoal começou a preparar. É, onde começou, se as chuvas mais cedo, eles começam mais cedo, né? Tudo vai depender do período chuvoso, né? Uhum. Mas é um ano muito bom, um ano que está chovendo bem aqui, né? Se teve um bom preparo do solo aqui os produtores, também tiveram, assim, um incentivo devido ao calcário aí do governo do estado, né? Que começou a distribuição. Fizeram muitas análises de solo, e isso é muito interessante. Antigamente o produtor aqui na região fazia 10 análises de solo por ano, hoje nós estamos fazendo mais de 300 análises de solo.
Interessante. Também, e utilizando calcário e adubo também?
Calcário e adubo. Pessoal, aqui umas terras já meio cansadas da nossa região, né? Então tem que se utilizar, fazer análise de solo, fazer a correção desse solo com calcário e utilizar o adubo de plantio adequado e os adubos de manutenção, né? Para se ter uma boa produção e desenvolvimento da cultura na região.
Tu me falaste que o povo trabalha aí com duas variedades de inhame. E também eu observei numa viagem que eu fiz para aí, que tem inhame tutorado e inhame não tutorado. Eu gostaria que tu falasse sobre isso, tanto sobre as variedades como essa questão do manejo, com então, tutoramento, sem tutoramento.
Aqui na região, Enoque, temos aqui o inhame da Costa, né, que é um inhame que exige tutoramento, tanto em espaldeira, né, com vara, como também no arame, né. É, mesma coisa como se fosse cultivar o tomate, né, exemplificando. Então esse inhame é um inhame mais exigente, ele exige tutoramento e um cuidado maior, porque ele é um inhame que tem uma boa produtividade e ele tem muita incidência de doenças. Então temos que fazer um manejo de solo adequado e um manejo de controle de pragas adequado para se ter um bom desenvolvimento dele. E temos também o cará Santomé, que é um cará que pode se plantar de forma tradicional, rasteiro, sem tutoramento, como pode se tutorar ele também. Então fica opcional aí ao produtor.
É mais suscetível a doença, o Santomé?
O Santomé é mais rústico a doenças. Ele não dá tanta doença e não é tão exigente como o inhame da Costa. Né?
Certo.
Também vale lembrar um negócio, Enoque. O inhame da Costa hoje, você consegue adquirir a venda dele remuneração melhor. Né? É. Você consegue vender a R$2 a R$3 o quilo e comparado já ao cará Santomé, que é em torno de 80 centavos a R$1 o quilo, né?
E como que é a diferença na apresentação do produto? Para a gente reconhecer, se eu vejo na gôndola do supermercado, ali no tabuleiro, como é que eu sei se é do cará da Costa ou o inhame São Tomé?
Então, primeiro, lá na roça, vamos identificar ele na roça e depois lá na prateleira. Certo. Na roça, o inhame da Costa, como ele é tutorado, a folha é diferente, e ele dá um espinho nas ramas dele, entendeu? E aí quando você colhe ele, você observa pela pelezinha dele, a casca dele é mais clara, o inhame da Costa, ele é mais branco, vamos dizer assim. Já o cará Santomé, ele é rasteiro, pode ser tutorado ou não, e a pele dele é mais escura, a casca dele é mais escura, mais pro lado do preto, assim, marronzado, entendeu? Então ele não dá espinho também a rama. Então, lá na prateleira, a diferença do inhame da Costa para o cará Santomé é que o inhame da Costa, ele é mais claro, a pelezinha dele, a casca, e o inhame Santomé, ele é mais escurinho, entendeu? A casca.
E o tamanho das batatas é semelhante?
É semelhante, Ele pode variar. Ah, vale lembrar uma coisa. O inhame da Costa, ele tem uma projeção de produção em torno de 15 a 20 toneladas por hectare, podendo chegar, né, ou até mais, dependendo do manejo do solo, da adubação que se fizer na lavoura. E o cará Santomé, ele pode variar de 20 a 25 toneladas por hectare. Tá?
Aí a variação, um de 15 a 20, outro de 20 a 25.
Isso.
O Santomé é mais produtivo.
Ele é mais produtivo, mas é um pouquinho mais barato o quilo dele, né?
E em termos de sabor?
dá diferença, sim. Um tem um sabor diferente que o outro, sim.
Um cara é mais ácido, menos ácido, ou não tem nada de acidez?
Não, não. É um seguinte, o cará São Tomé, ele solta tipo uma baba, vamos dizer assim, no modo, né? Quando você vai fritar o cor dele, solta tipo uma gosma, assim.
Certo.
Só que todos os dois, ambos são gostosos de comer, pode fazer pudim.
Depois de cozido não tem mais diferença.
Não, não. Depois de cozido não tem diferença. E outra, pode fazer pudim, pizza, maionese, tapioca, nhoque... Todos os tipos, tem uma receita grande. E também é utilizado para se fazer cosméticos, né? As grandes empresas
na
hoje aí,
né?
Utilizam para fazer cosméticos e além de ser um depurativo do sangue também, né?
Poxa, é um alimento de alta qualidade, né?
Uh-huh.
Indicado por nutricionistas
isso.
E tal. E também um produto da indústria.
É, e mais um ainda, Enoque, vale lembrar. Tem produtor aqui que planta o cará São Tomé somente para tratar do gado leiteiro. Pica ele in natura, não se faz nenhum tratamento, os produtores que estão fazendo aqui. Planta ele, pica ele in natura e dá, fornece para o gado comer e tem ajudado a melhorar a produtividade do leite.
Que
interessante,
beleza.
Né?
Muito bom essa ideia. Eu já tinha visto isso ser feito com mandioca.
É.
Mas com certeza o inhame deve ser melhor ainda.
Melhor ainda. Isso é muito bom, porque daí a Embrapa pode até fazer uma pesquisa nessa área aí, né?
Exato.
Para tentar, porque a Embrapa pensou uma pesquisa aqui, aperfeiçoada no estado de Rondônia. A gente não poderia nem estar vendendo esse ano para fora. A gente ia aproveitar todo aqui na região de Rondônia mesmo, né?
Pois é. Mas me fala a respeito do mercado, já que a gente falou dessa questão do aproveitamento e da venda.
Uhum.
Como é que anda o mercado desse produto?
Então, o mercado é o seguinte. Hoje a gente ainda se encontra na mão de atravessadores, né? Os compradores vêm da região aqui de Rondônia mesmo e vêm da região do Nordeste. Esse inhame... é vendido toda para a região do Nordeste, atinge ali Bahia, Fortaleza, também está indo para a região ali de São Paulo, Rio de Janeiro, e alguns estão exportando para os Estados Unidos e o Paquistão. Né?
Estados Unidos e Paquistão também compram esse produto?
Compram
então?
Esse produto também, entendeu? Inclusive a gente está aguardando aqui na região um exportador que veio visitar, fez a reunião conosco aqui, estamos aguardando ele voltar agora nessa próxima compra para ele tentar levar para os Estados Unidos.
Certo.
Aí então, é mais padrão, né, Enoque?
Certo. Aí tem que ser um produto melhor selecionado,
pegar
a certificação,
isso,
né?
Isso. Um produto de ponta, né?
Muito bom. Mas me diz uma coisa. Vocês, então, já têm experiência, têm um bom mercado. Esse produto tem potencial para se expandir pelo estado, outros municípios, porque a gente sabe que tem gente investindo no Machadinho, até em Porto Velho tem gente plantando inhame.
Certo. Então, na verdade é o seguinte, Enoque, a gente teria que trabalhar a parte do SEBRAE, outros órgãos responsáveis, na parte da culinária, para aperfeiçoar o rondoniense também a ter essa cultura como uma cultura de...
alimentar local.
Isso, porque é o seguinte, o nordestino ele come no café, no almoço e na janta. Então é tradicional, uma coisa que eles consomem muito. E Rondônia aqui, a maioria não consome inhame.
Porque muita gente nem conhece.
Não conhece, então tem que investir no marketing, no preparo dele, nas merendas escolares, ensinar a preparar ele, para a gente tentar inserir um inhame aqui no estado de Rondônia, entendeu?
Porque ainda ele não está integrado no programa de merenda escolar, né?
Não, na verdade é o seguinte, aqui em Alvorada, né? Em Alvorada a gente compra, sim, a gente compra ele, entendeu? E, assim, não em grande escala, mas a gente compra... os produtores que tem, a gente compra e manda para as escolas, já tem algumas escolas que já preparam esse inhame aqui para os alunos, né?
Nós estamos felizes de conversar contigo, de saber do potencial dessa cultura, que é uma cultura que já...
Enoque, aproveitando aqui, acabou de chegar aqui também o meu gerente do Banco do Brasil de Alvorada do Oeste. O Banco do Brasil, nós temos uma parceria muito forte com o Banco do Brasil aqui, onde a Emater desenvolveu uma planilha em parceria com ele. O custeio do inhame, o produtor está tirando esse dinheiro para poder comprar a muda, comprar o adubo, preparar o solo e pagar somente depois que ele colher. Um ano de prazo para ele pagar, jurinho baixo do Pronaf.
Giovanni, será que ele poderia falar conosco aqui?
Eu vou passar para ele aqui, é o gerente Walter Encir do Banco do Brasil aqui de Alvorada do Oeste, tá?
Certo. Bom dia, gerente Walter.
Oi, Enoque, bom dia, tudo bem?
Tudo bem. Nós estamos aqui com o programa de rádio, da Rádio Boas Novas, aqui no município de Porto Velho. Nós temos um programa chamado Programa Ematé e o Campo. Através desse programa, nós estamos conversando aí com os colegas de Alvorada. E você chegou aí, nós gostaríamos de saber, o banco financia essa cultura do inhame aí no município de Alvorada e também em outros municípios, ou não?
Bueno, é o seguinte, o Banco do Brasil está com as portas abertas para os produtores, né, de forma geral, tanto os agricultores como os pecuaristas, para custeio, investimento, né? E assim, a gente está para fomentar mesmo a agricultura, a pecuária do Estado, entendeu? Ofertando aí o que há de melhor aí para o produtor.
E, né? Especificamente nessa cultura do inhame, o que, que o banco tem financiado? É só custeio ou financia investimento mais o custeio?
Não, o investimento, o custeio está disponível para o produtor, né? Aí, claro que tem que ser analisado caso a caso, né?
Certo, então, projeto, tem que ter projeto.
Tem, né, que ter projeto. A indicação é o seguinte, o produtor procurar a agência mais próxima da região dele, né? Uhum. E estar conversando aí com os atendentes,
então,
né?
Ele deve, apresentando um projeto, independe se ele vai fazer esse crédito de custeio ou de investimento.
É, na realidade, o que acontece? Ele tem que procurar a agência, uhum, primeiramente, verificar como é que está o cadastro dele, se precisa de atualização, né? É, falar da necessidade dele, para ver o que tem disponível, o portfólio dele, o limite disponível para ser atendido. Uhum. Posteriormente, está procurando a Emater para estar fazendo o projeto.
Certo.
Entendeu? Porque... O primeiro passo seria procurar a agência mesmo. Procurar a agência, ver como é que está o cadastro, se está atualizado, se precisa atualizar, né, ver os limites que tem disponível para ele, tanto para custeio quanto para investimento, para posteriormente já procurar a Emater para formular o projeto, para a gente estar dando andamento no processo.
Tá, mas na tua experiência local aí, os agricultores que trabalham com essa cultura do inhame, tem sido um público adimplente, um público que tem feito os créditos e tem tido resultado?
Enoch, essa medida de adimplência que acontece, para essa cultura específica, agora é que estão começando, entendeu? Então, assim, não está tendo tanta demanda, não está tendo demanda ainda para especificamente para essa cultura.
Né?
Nós atendemos os produtores aqui para café, para investimento com gado, entendeu? É a procura maior,
uhum,
né? Mas não quer dizer que também nós não vamos atender esse público, nós iremos atender. Só que assim, a questão de adimplência, no caso de investimento, você consegue ver só depois de 3 anos, que quando vence a primeira parcela.
Ah, isso
então,
é verdade.
Então, não é uma cultura, assim...
É a cultura inicial, se está nova ainda.
Está nova, não tem como eu te falar assim, se está adimplente, ou tá, uhum, isso aí é...
Certo.
É, não consegue se medir de início.
Mas com certeza, se o resultado é bom, também para o banco vai ser, com certeza, favorável. Já agradecendo a tua participação aqui no nosso programa. Um bom dia.
Enoque, eu que agradeço a participação aí, tá? Muito obrigado aí pelo espaço aí para a gente falar das linhas de crédito do banco. Volto aí novamente a estar manifestando aí que o Banco do Brasil está à disposição para atender todos os agricultores e pecuaristas, né?
Certo.
E nós estamos para fomentar mesmo a agricultura e a pecuária do Estado, né, para promover o desenvolvimento aí, agrícola e pecuário do Estado, para que o nosso Estado venha estar continuando a crescer. Tá?
Foi muito bom te ouvir.
Muito obrigado, viu?
Ok.
Até mais. Vou passar para o Giovanni.
Giovanni.
Oi, Nato.
Pois é, Giovanni. Então, conversamos aí com o gerente do Banco do Brasil aí de Alvorada e gostaríamos de encerrar a nossa entrevista e com o teu parecer final a respeito desse trabalho,
uhum,
e desejar um ano melhor e maravilhoso para todos os nossos ouvintes.
Verdade, Enoch, que esse ano seja um ano muito bom aí, né, para todos os produtores rurais, né, e pecuaristas do estado de Rondônia aí, que a gente precisa cada vez mais fortalecer nosso estado de Rondônia, né, e através da Emater, que é um órgão de assistência técnica oficial do governo do estado, a gente está à disposição. Mesmo que não seja de Alvorada, mas a gente está à disposição para esclarecer algumas dúvidas referente à cultura, né, que é uma cultura nova no estado de Rondônia. Nem todos os municípios têm todas as informações, por não ser uma cultura do dia a dia dos nossos produtores rurais e dos nossos técnicos da Emater. Mas a Alvorada aqui, a região da 429, como é uma cultura forte, estamos à disposição de todos os produtores gerais de Rondônia. Quero deixar aqui o meu abraço a vocês aí da rádio, Enoque, a todos os parceiros aí, a todos os ouvintes do estado de Rondônia, ao nosso presidente Chiquinho da Emater também, ao nosso governador Confúcio Moura, enfim, a todas as nossas autoridades, nossos deputados, a Assembleia Legislativa, e a todos os presidentes da Emater do estado de Rondônia. Fica aqui o meu abraço do Giovanni da Emater de Alvorada do Oeste.
Muito obrigado, Giovanni. Um bom dia, sucesso a todos vocês aí em Alvorada do Oeste.
Valeu, um abraço, obrigado. Um abraço. Tchau.
Quero agradecer ao nosso colega Noctio Oliveira, também ao Giovanni Soares e o gerente do Banco do Brasil lá de Alvorada do Oeste, Walter Cir. Muito obrigado pelas informações prestadas aos nossos ouvintes. E vamos agora a um breve intervalo, já já estaremos de volta. Não saia daí, só um minuto.
Levantei a tampa, voltei ao passado, meu mundo guardado dentro de um baú. Encontrei no fundo, todo empoeirado, o meu velho laço, bom de couro cru. Me vi no arreio do meu alazão, berrante na mão, no meio da boiada. Abracei meu laço, velho companheiro, bateu a saudade, veio o desespero, sentindo o cheiro da poeira da estrada. Estrada que era vermelha de terra, que o progresso trouxe, o asfalto e cobriu. Estrada que hoje chama rodovia, estrada onde um dia meu sonho seguiu. Estrada que antes era boiadeira, estrada de poeira, de sol, chuva e frio. Estrada ainda resta um pequeno pedaço, a poeira do laço que ainda não saiu. Da estrada só resta saudade, poeira na cidade é a poluição. Não se vê vaqueiros tocando boiada, trocaram cavalo pelo caminhão. E quando me bate saudade do campo, pego a viola e canto a minha solidão. Não me resta muito aqui na cidade, e quando a tristeza pega de verdade, eu mato a saudade nas festas de piano. Estrada que era vermelha de terra, que o progresso trouxe, o asfalto e cobriu. Estrada que hoje chama rodovia, estrada onde um dia meu sonho seguiu. Estrada que antes era boiadeira, estrada de poeira, de sol, chuva e frio. Estrada ainda resta um pequeno pedaço, a poeira do laço que ainda não saiu.
A fruta virou geleia. O pão, que era feito na mão, passou a ser feito na máquina, mas mantendo o sabor do sítio. Dá gosto de ver. Já são centenas de agroindústrias no estado. Gente, tem a vontade da Maria Augusta e o apoio do governo.
O maior fermento é a vontade de trabalhar. E o meu pãozinho de castanha é a prova disso. E meus biscoitos de Tucumã também.
Rondônia, o Brasil de quem faz, dá certo.
Estamos apresentando o programa Emater e o Campo. É a Emater promovendo o desenvolvimento agrícola através da assistência técnica e extensão rural.
Amigos ouvintes do programa Emater e o Campo, nós temos a satisfação de receber aqui na bancada do nosso estúdio o advogado Flávio Gaspar, que tem larga experiência nessa área do direito trabalhista. E ele vai conversar conosco aqui, dar algumas orientações importantes que o agricultor precisa saber na hora de contratar serviços de terceiros. Bom dia, doutor Flávio.
Bom dia. É um prazer, uma satisfação estar aqui na presença dos senhores para tentar trazer um pouco de esclarecimento sobre o assunto Intel.
Bom, no agricultor rondoniense do Brasil inteiro, ele tem como prática contratar serviços temporários, no caso de colheitas, em algumas situações especiais. E às vezes tem trabalhadores permanentes. Aí vai depender do tamanho da propriedade, e às vezes tem um trabalhador permanente ou mais. Mas, de regra, todo agricultor precisa de trabalhos eventuais. E isso tem criado, em algumas situações, problemas para o agricultor, até com reclamações na justiça trabalhista. O que nós gostaríamos que o Dr. Flávio explicasse agora seria que medidas se pode tomar para que não se tenha esses problemas, se crie uma certa prevenção para que esteja assegurado de que está fazendo a coisa certa e não tenha problemas futuros.
Pois bem, você trouxe aí vários aspectos da relação de trabalho na área rural. Temos o contrato permanente, que é aquele que o produtor tem um caseiro, muitas vezes é um caseiro, né, que está lá. Uhum. E aí é necessário e eventualmente ele tem que manter uma relação de contrato com esse
isso, esse contrato cidadão. Carteira assinada,
carteira
no caso
assinada,
do permanente.
Carteira assinada, exatamente. Porque senão ele, no futuro, com toda segurança, ele vai ter alguns transtornos com a legislação trabalhista.
No momento em que esse trabalhador sair ou tiver alguma diferença com o patrão, ele vai reclamar, né?
Ah, isso aí você não tem a menor dúvida. Mantendo a relação de trabalho com o contrato de trabalho e carteira assinada, é uma segurança para ambas as partes.
E aí, no caso daqueles eventuais, onde ele não é permanente, é eventual, é numa época de colheita, é na feitura de uma cerca, é um trabalho temporário. Como é que...
Então, nesses casos, isso que mais acontece com todo tipo de produtor rural são esses contratos eventuais. Por exemplo, numa colheita de café, ele eventualmente ele não vai dar conta sozinho e até mesmo com a sua família de efetuar a colheita da safra sem prejuízo de perda
do produto.
Safra, né? E aí é onde eles buscam, e a gente tem visto isso com várias frequências, mão de obra temporária para ajudar ele naquela colheita. Sem, contudo, se cercar dos cuidados necessários.
Porque tem que ter algum tipo de registro para isso.
Ah, com certeza. É imprescindível ele firmar um contratozinho de temporário, específico na cláusula do objeto. Qual é o objetivo principal daquele contrato? Ah, é uma colheita da safra de café na propriedade rural situada na linha tal, endereço tal. Ah, o que é? Uma construção, uma reforma de uma cerca, uma construção de um curral? É muito importante que ele faça esse contrato para, num futuro não muito distante, ele não vir a ter problemas com essas pessoas.
E esses contratos tanto pode ser feito num escritório de um advogado que dá uma orientação de como que faz o contrato, como pode também ser no próprio contador aonde aquele agricultor faz algum tipo de trabalho?
Sim, com certeza.
É um contrato simples.
Exato,
né?
É simples. Inclusive, não tem as associações dos produtores.
Ah, associações de produtores.
Essas associações, elas costumam manter um corpo jurídico lá, uhum, né? Para dirimir as dúvidas da classe. Né?
Exato. E às vezes tem até formulário, né?
E já tem um formulário pré-pronto que a pessoa mesmo preenche ali. Aí vai, colhe a assinatura do cidadão que vai prestar esse eventual serviço. É imprescindível também que procure o cartório para reconhecer firma da assinatura. Tudo,
aí
com a presença de testemunha, ele não vai ter problema no futuro.
Ótimo. Mas o agricultor, ele tem esses dois tipos de trabalho aí que a gente tratou, que é muito importante. Mas se é uma empreitada, assim vamos dizer, empreita para fazer um curral.
Da mesma forma.
Da mesma forma.
O contrato, ele tem o prazo determinado, indeterminado e os temporários que são para eventuais serviços que o produtor rural necessita na sua propriedade.
Nesses casos, há necessidade de pagar INSS?
Nesse caso do temporário, não.
Não, né?
O INSS ele vai recolher para aquele
definitivo,
para aquele que tem que ele mantém o contrato com o definitivo, exatamente.
Agora nós vamos mudar e vamos falar das parcerias no caso da meiação.
Uhum.
Por exemplo, o agricultor não tem empregado na propriedade dele, mas ele tem a lavoura de café e que tem a meia com o parceiro. Qual é a relação aí de trabalho que contratual que ele precisa ter?
Ele precisa firmar esse contrato de parceria agrícola, né? Que ele encontra facilmente com esses escritórios de contabilidade, na própria associação de produtores rurais, eles têm esse modelo, entendeu? E é imprescindível que ele firme esse contrato para amanhã ou depois ele não ter problema com esse meeiro, dele buscar os direitos dele na Justiça do Trabalho. Firma esse contrato de parceria agrícola e lá coloca os objetivos. Ah, o objeto desse contrato é a ameação da lavoura de café. Coloca o prazo e esses contratos de parceria agrícola, eles não são por prazo indeterminado, tem prazo determinado.
Tá.
Então, geralmente pela safra, né?
Certo, mas pode ser de 4 anos, 5 anos.
Tem alguns colegas que praticam esse tipo de
contrato.
De contrato. Eu sugeriria fazer anual.
Ano a ano. Ano, né? Ano a ano renovar.
Exato.
E pode até se fazer o contrato com vigência de um ano mais renovável.
É, porque é muito comum, Enoque, acontecer assim. O produtor rural, ele vai, celebra o contrato de meação, ou contrato de parceria agrícola, como queira chamar, e ele coloca esse prazo de 2, 3, até 4 anos, como você mesmo citou aí.
Sim.
Só que durante a vigência desse contrato, veja bem, eles estipulam uma cláusula lá, né? É esse contrato de meação, como você bem sugeriu aí. É para a colheita da lavoura colheita e manutenção da lavoura de café. Só que durante esse período, esse longo período, muda-se o objeto. Aí o que acontece? Ele acha que já está seguro com aquele contrato, aí ele procura lá o meieiro dele e fala, não, dá uma olhada no gado para mim.
Ah, tá.
Entendeu? E aí é onde ele pode se dar, ter problemas futuros com a Justiça do Trabalho, porque esse meieiro pode lá no futuro provar que a finalidade desse contrato foi desviada. E aí ele vai ter problemas sérios com a Justiça do Trabalho. Então eu sugeriria que fosse realizado essa parceria anualmente e lá especificando qual é a atividade e a safra. A safra de café do ano de 2018.
Certo.
Entendeu?
Porque para não haver nenhum problema de que a amizade e tal confundir as coisas. E aí, de repente, já está 2 anos lá fazendo uma atividade diferente.
E aí você bem sabe que essas pessoas que estão nessas propriedades rurais, elas são muito simples, umas pessoas muito humildes e que têm boa fé. E nem todo mundo nesse ramo de atividade tem essa boa fé que a maioria dessas pessoas. Aí ele vai desviando a finalidade do contrato, propositalmente, para lá na frente
cobrar
exatamente.
E é fato, tudo bem que isso é uma minoria, mas tem acontecido fatos que, inclusive, o indivíduo tem tomado parte da propriedade do outro.
Exatamente,
né?
Porque essas pessoas, dependendo do valor da condenação, eles não têm da onde tirar esse
dinheiro,
valor,
né?
Entendeu?
Exato. Isso é muito importante, o agricultor tem que estar alerta e, mesmo quando desses contratos, ele ainda precisa estar vigilante quanto à execução do serviço, né?
Exatamente. E é muito importante que ele não desvie a finalidade do contrato. Se tiver uma necessidade na vigência do contrato, vamos pegar aqui o exemplo do café, né, que você mesmo citou. Vamos supor que na vigência desse contrato haja a necessidade dele fazer a ameação do gado, para esse mesmo contratado cuidar do gado, fazer o rodízio no pasto dele.
Uhum.
Faz um aditivo a esse contrato para se resguardar de eventuais e futuros problemas que ele pode ter.
Doutor Flávio, muito obrigado pela sua orientação, pela sua participação aqui no programa e ainda alertamos aos nossos ouvintes que, além disso, você tem que estar sempre preocupado com sua propriedade e observar aqueles contratados, seja empreiteiros ou seja parceiros, observe se não há nenhuma irregularidade, tipo trabalho infantil, trabalho análogo ao escravo, porque tudo isso também é problema.
E com certeza, exatamente. Você lembrou um ponto bem preocupante, que a gente sabe que, principalmente nesse contrato de parceria, o parceiro contratado, ele vai para lá, para dentro da propriedade, e ele leva os seus familiares, mulher, filhos, e muitos deles são menores de idade. Então, é importante que o produtor rural tenha muito cuidado para que não esteja sendo utilizada essa mão de obra de menor, né?
Uhum.
Para ele não sofrer as penalidades da legislação trabalhista.
Muito obrigado, foi muito boa essa conversa. E nós esperamos que, quando tivermos dúvida ou nossos ouvintes solicitarem, enviarem perguntas e tal, você possa responder para nós aqui no programa.
É uma satisfação, Enoque, e eu agradeço o convite. E sempre que possível, você pode contar comigo.
Muito obrigado e um bom dia.
Bom dia.
Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas, e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo, pela madeira da construção, pelo couro.
Você está ouvindo o programa Ematé e o Campo, um programa da Ematé Rondônia, feito especialmente para você que é agricultor, e também para todos aqueles que gostam da vida no campo e acompanham as notícias da agricultura.
É, nós já estamos chegando ao final do nosso programa e queremos agradecer a todos os nossos colaboradores. Hoje, em especial, o gerente lá de Itapuã do Oeste, Diomazino, também ao extensionista Giovanni Soares, de Alvorada do Oeste, e também esteve conosco o gerente do Banco do Brasil de Alvorada, Walter Si. E agradecemos ao Flávio Gaspar, procurador jurídico da Ematec, que esteve também passando informações para os nossos ouvintes.
Nós já estamos aqui no final do programa e agradecemos a audiência de todos vocês que nos ouvem aí nos diferentes pontos do estado de Rondônia, desde o Vale do Guaporé até aqui o Vale do Madeira. Neste programa de hoje nós tivemos a apresentação de Irene Mendes
e Enoque de Oliveira,
com trabalhos técnicos de Robson Paiva. E nós já estamos nos despedindo, desejando a todos vocês uma semana maravilhosa e repetindo que na semana que vem nós estaremos de volta trazendo para você muitas informações colhidas nos escritórios da Emater e notícias dos diferentes órgãos que trabalham com as ciências agrárias. A todos vocês uma excelente semana e um bom dia.
Tenham todos um bom dia e uma semana maravilhosa. Fique agora com a oração do produtor rural e até a semana que vem, se assim Deus nos permitir.
Tchau, tchau, tchau.
Senhor, Deus do Universo, abençoai a nossa terra, derramai a vossa bênção sobre nossa família. Olhai pelo homem que cultiva a terra, que semeia a semente e colhe o pão nosso de cada dia. Olhai também, Senhor, pelo homem que ama os animais e que preserva a natureza. Dai-lhe, Senhor, saúde, força e perseverança, para que com vossa bênção possa continuar a sua nobre missão de produzir alimentos para toda a humanidade. Obrigado, Senhor.
Você acabou de ouvir o programa Emater e o Campo. É a informação chegando até o produtor rural. Emater, 46 anos fortalecendo a agricultura familiar do estado de Rondônia.